Continuo a acompanhar a Voz da América. Sexta-feira é dia de artes. O escritor moçambicano Mia Couto lançou no dia 28 a sua mais recente obra, O Mapeador de Ausências. Diogo Santiago é um prestigiado e respeitado intelectual moçambicano, professor universitário em Maputo, poeta. Desloca-se pela primeira vez em muitos anos à sua terra natal, a cidade da Beira, nas vésperas do ciclone que arrasou em 2019, para receber a homenagem que os seus concidadãos lhe teriam prestado. Mas o regresso à Beira é também, e talvez para ele seja sobretudo, o regresso a um passado longínquo, à sua infância e juventude, quando ainda Moçambique era uma colónia portuguesa. Menino branco, é filho de um pai jornalista e, sobretudo, poeta, de uma mãe em todo o sentido prático e completamente terra-a-terra. Do pai, recordo que viveu com ele duas viagens ao local de terríveis massacres cometidos pela tropa colonial, a sua perseguição e prisão pela PIDE, a Polícia Política do Regime Fascista Português, mas, sobretudo, e em tudo isto, o seu amor pela poesia. Mas recordo também, entre os vivos, o então criado Benedito, agora dirigente da Frelimo, e o seu irmão Jerónimo Fungai, morto a tiro nos braços da sua amada, a bela e infeliz Mariana Sarmento, o farmacêutico Natalino Fernandes, o inspetor da PIDE Oscar Campos, a tenaz e poderosa Maniara, e muitos outros. E diante dos mortos sobressaem o Régulo Capitinha, que vê uma mulher a voar. Esta é a história da mais recente obra de Mia Couto, Prémio Camões de 2013, em Maputo. Ele falou com o nosso colaborador, Alfredo Júnior.
Mia Couto lançou esta semana um novo romance com o nome Mapeador de Ausências. Concretamente, o que é este Mapeador de Ausências?
Então, é uma história que tem profundamente a minha própria história enquanto, digamos, alguém que mora, que nasce, que vive a sua adolescência, a sua infância, numa cidade que se chama Beira e que regressa à sua cidade e, portanto, tem a procura de reconstruir essa memória, essas lembranças da sua vida primeira, e que se percebe que essas lembranças são sempre reinventadas. E, portanto, é como se eu viesse mapear aquilo que a partir dele parecia uma presença concreta, mas que, no fundo, é uma ausência, digamos assim, é essa ausência que vai determinar como é que ele depois encontra histórias que são ocultas e que não têm a ver já com a minha história pessoal, da minha família, mas têm a ver com a história da cidade e com a história dessa região dentro do país.
É também, podemos considerar uma homenagem a esta cidade, uma cidade que nasceu e viveu até aos 17 anos?
Sem dúvida, é uma declaração de amor mesmo. Já não é só uma celebração, uma declaração de amor. É bem devolver aquilo que é essa cidade de Deus, que foi realmente extraordinária, que foi uma infância infinita, plena de histórias, plena de gente cruzada, não é? A Beira tinha uma enorme diversidade de gente, e tem ainda, não é? E tinha uma postura muito rebelde, não é? Muito insubordinada, quase ingovernável. E, portanto, é tudo isso que eu vou me lembrar neste livro.
Este é um livro de género romance. Qual é a diferença que podemos encontrar quando comparado com os outros livros que respeito ao estilo de escrita e tudo mais?
Não, eu aqui há um... Isto é uma ficção, um romance. Na linha dos vários romances que eu já fiz. Não tem nada a ver com o anterior, que é uma trilogia que rondava à volta do personagem do Algonguinano, não é? Mas essa tem, é muito mais biográfica. Sou eu, quer dizer, nunca apareceu no livro, concretamente, porque isso não tem interesse, não é isso que eu quero, mas sou eu que sou projetado nessa história, o meu pai, etc. E, portanto, eu uso aquilo que são cartas, que são documentos, poemas, registros, relatórios da polícia da altura, e costumo tudo isso, naquilo que era a constituição desse período que vai de 1973 até 1976.
Muito bem, Mia. Cidade da Beira é uma cidade que diz muito, não só a si, mas também a sua família. Ainda há pouco referenciou o seu pai, que já não está entre nós. Podemos também considerar também esta uma homenagem ao seu falecido pai?
Sim, ele é praticamente a personagem central da história, não é? Portanto, é ele que é o fio condutor de toda esta trama, não é? Toda esta narrativa. Não? E estamos muito ligados, a família está muito ligada, ainda ontem estavam todos os irmãos, três irmãos que somos, para fazer a entrega de uma escola que nós reabilitamos. Era a escola de nós, onde nós tínhamos estudado, a escola primária, que foi destruída pelo ciclone, E, portanto, ela agora está entregue à comunidade, tem estruturas de funcionamento, tem água, tem casa de banho, enfim, está uma escola bonita.
Muito bem. Minha Couto, lançou o livro na Beira. Para quando o livro chegará aos outros pontos do país?
Na segunda-feira mesmo vai haver a nossa meta em Maputo, e, portanto, a partir daí o livro está, digamos, está circulando em todo o Moçambique. Aqui em Beira, por exemplo, foi primeiro na Beira, porque é até aqui, digamos, é a cidade onde a história decorre, né?
Muito bem. Lia é um escritor moçambicano internacional, afamado. No que diz respeito a colocar este livro no mercado internacional, quais são os planos?
Quando eu sei que o livro vai ser lançado em Portugal daqui a, no final da próxima semana, vai ser lançado no Brasil antes de fevereiro, ainda não este ano. E eu sei que, por exemplo, a editora francesa Tata Tio já começou a fazer as coisas com o livro, mas penso que na língua inglesa eles estão ainda publicando o terceiro da trilogia, portanto não vai ser tão cedo que é publicado em inglês.
Sim, minha coisa. Lança este livro numa época peculiar, uma época especial, uma época típica até, que é marcada pela pandemia da Covid-19. Será que escreveu o livro neste período ou foi muito antes disso?
Não, comecei há 3 anos e vim aqui. Repare, uma parte do livro estava feita quando aconteceu o situando da Itália. Vim à Beira para na altura vinha várias vezes à Beira, e era uma das vezes que vinha à Beira para ter informação, memória, exercício, e aconteceu o situando da Itália. O meu avião foi desviado, foi para a Montula, e portanto eu já estou com uma classe de ontem, mas eu fico que a pandemia não foi assim.
E como é que tem sido para o escritor Mia Couto viver este momento marcado pela pandemia?
Assim, é uma forma de conhecer o mundo, mesmo que qualquer lugar. Isso eu acho que nós não temos essa grande transmissão tão grave que acontece em outros países, mas mesmo assim, preocupadíssimo com aquilo que são as implicações económicas, sociais, humanas desta crise.
E para terminar, Mia, algo mais gostaria de acrescentar para o auditório da Voz da América em torno do lançamento deste livro e também daquilo que é a atividade literária que é o seu livro?
Acho que eu devo dizer que hoje eu sou feliz que o Sandic tem uma dinâmica que eu acho que história. Há muita gente publicando, há muitas vozes importantes que estão a surgir entre os jovens. E, portanto, há um certo momento que você lembra, que havia até uma discussão sobre se teria morrido em traseiro entre si, que é uma discussão um pouco vazia, não é? Mas eu acho que é um momento feliz. Eu acho que alguns desses jovens escritores vão começar a ser conhecidos no mundo e com toda a justiça.
Obrigado, Alfredo Júnior, em conversa com Mia Couto e o seu mais recente livro, O Mapeador de Ausências.